se pintar um negócio na China, corre ver se eu estou lá na esquina e se estiver.
E o Jorge Fernando também, que foi um baita companheiro seu também, né? Que a gente também, nossa, infelizmente, acabou perdendo.
Pois é. Essa realmente é uma grande perda, a Anicete também é. É, principalmente dois seres humanos espetaculares, né? Mais do que tudo. E dois grandes artistas. O Jorginho é meu companheiro de vida, né? Meu irmão de vida. É, tudo, a maioria das coisas que eu fiz em teatro, em televisão, foi com ele, né? Meu grande diretor, meu grande companheiro. E esta novela, a gente criou uma identidade especial para a Jaqueline, porque na primeira versão, que foi a Sandra Breia que fez, que você, óbvio, por ser um cara bem informado, você sabe quem é, mas os jovens que não sabem, foi uma das maiores vedetes do Brasil, né? Teve um programa musical na TV Globo, Sandra e Miele, que era ela com Miele, que também foi um grande artista. Então foi uma menina que viveu muito pouco, né? Porque ela teve uma morte bem prematura, mas fez muito sucesso. Era uma mulher lindíssima, deslumbrante, ótima atriz, ótima comediante. E ela fazia a Jaqueline. Só que a Jaqueline tinha um outro contexto na história bem diferente, né? E quando, na verdade, a Maria Adelaide me chamou para fazer o personagem, me escalou, a coisa virou outra história. E ela acabou criando uma história paralela para a Jaqueline, junto com Jacques Leclerc, né, que era o grande amor dela e tal. Então ficou muito diferente. Então eu não tinha nem a quem copiar exatamente, porque a primeira versão, a Jaqueline não tinha a força que ela teve na segunda versão, até por escrita mesmo, não por talento, que a Sandra era maravilhosa. E aí eu tirei proveito, né? Porque aí eu tinha um personagem maravilhoso nas mãos e o Jorginho criou uma identidade para essa Jaqueline de uma louca de amarrar, de levar amarrada e internada, né? E foi uma delícia criar isso com ele. Então, as memórias que eu tenho desses bastidores, dele me dando as marcas, vocês vão poder ver, porque o Jorge Fernando, ele era um diretor muito físico. Então, por que que a gente se dava muito bem, nós dois? Primeiro, porque eu entendia o olhar dele. Estava na outra sala, ele olhava, eu já sabia o que ele queria dizer. É uma afinidade das mais profundas, né, que você pode ter com uma pessoa. Fora que o estilo de fazer comédia, eu peguei muito o jeito dele de fazer comédia, né? E eu, por ser bailarina, eu sou uma atriz muito física. Então, eu me dava muito bem com as marcas dele, porque eu conseguia executar aquilo que ele queria, entendeu? Então, era um encaixe absoluto. Vocês vão perceber que a Jaqueline, ela não para quieta, entendeu? Ela senta, ela cruza a perna, ela vira, ela toma água, ela faz... São muitas marcas, é dificílimo de fazer isso. É dificílimo trabalhar com o Jorge Fernando por isso, porque o Jorginho, ele era um diretor... muito versátil, dinâmico, e você fazer tudo isso falando, com texto decorado, com as milhões de marcas que ele propõe no meio do caminho. Isso para você aprender em 3 minutos, porque é o tempo dele sair do estúdio, chegar até o suíte, você já tem que ter aquilo como se você fizesse isso desde que você nasceu. Então, por isso que televisão é muito difícil de fazer também. Não concordo quando as pessoas dizem que é uma arte menor. Eu acho ao contrário, eu acho maior, porque é muito difícil quem faz bem televisão, sabe? E aí o Jorge Fernando, vocês vão poder, agora com essas coisas todas que eu estou contando para vocês, vocês vão poder entender personagens que são muito físicos. E a Jaqueline foi criada pelo Jorge Fernando dessa maneira. Então, era um serviço dobrado para mim, mas eu amei fazer.
Acho muito legal quando você fala tão bem das novelas, tão bem das produções que a gente tem no Brasil, porque, de fato, né, quem produz novela no mundo bem é o Brasil, basicamente. Claro, tem as novelas mexicanas que fazem muito sucesso.
Também, é um grande mercado.
Exato. Mas muita gente no Brasil fala como você disse, né? Muita gente fala que é uma arte menor. Geralmente quem fala que é uma arte menor, mesmo artistas, é porque nunca fez também, não sabe o nível de dificuldade também. E o público, às vezes, que fala, ah, novela, mas não tem ideia da quantidade de profissionais envolvidos, da qualidade absurda que tem. E às vezes a novela é muito mais elogiada fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque tem aquele santo de casa, não faz milagre, né? Mas é muito bonito quando você fala isso da novela, que realmente é um orgulho a TV Globo exportar novelas para dezenas e dezenas de países.
Aí eu falo, sabe por que que eu falo? Eu vou dizer para você por quê. Porque eu sou produtora. Então eu sei o que custa, mas não é só em termos financeiros, o que custa botar um projeto desses de pé, né? Eu não estou aqui para ficar babando ovo de TV Globo, embora é uma casa que eu trabalho há 36 anos e com muito orgulho, e entrei lá com 17 anos de idade, então gosto muito mesmo da empresa que eu trabalho, de verdade. É, mas consigo ver de fora, sem sentimentalismo nenhum, que é uma grande produtora, é uma grande empresa de entretenimento, né? Porque colocar quatro, cinco novelas ao mesmo tempo no ar, sabe, com séries, com programas de entretenimento, realmente não dá para você fingir que não é bom. É bom. É o melhor produto, um dos melhores produtos do mundo. Então, eu fico muito orgulhosa. Quando eu fui convidada pela TV Globo e pelo governo dos Estados Unidos levar metade do acervo para o Museu de Rádio e Televisão de Nova York, metade do acervo do museu é da TV Globo.
Olha.
Então, é inacreditável, entendeu? Você, na empresa que você trabalha, você vê o tamanho que isso tem mundialmente. Então, é para bater palma, sim, é para dar parabéns, sim, é para enaltecer, sim, porque é bem feito. É feito com qualidade, com profissionalismo. E eu acho que a novela faz parte do DNA do brasileiro, né? O brasileiro respira a novela. Não há quem, não há ser humano no Brasil que não tenha sentado numa sala com a família para assistir um capítulo de novela. Não existe essa pessoa, entendeu? Isso faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que a gente também deve valorizar aquilo que a gente criou, né? Que a gente há tantos anos, né? Com tantos atores maravilhosos, diretores maravilhosos, autores. Então, a gente tem uma gama de profissionais impressionantes no Brasil, né? E profissionais de televisão. Então eu fico muito orgulhosa disso, por isso que eu falo desse jeito, porque por ser produtora eu consigo ver de uma maneira mais global, não só o meu lado de atriz, entendeu? Porque quando eu entro para fazer um trabalho de atriz, eu estou olhando como produtora também, porque eu sei quanto custa aquilo. Eu sei quanto é difícil botar aquilo tudo de pé. Eu sei quantas pessoas estão por trás daquilo. Entendeu? Então, isso tudo tem um valor diferenciado.
Poucas pessoas de fato têm essa visão. Eu queria já pegar esse gancho da sua resposta e do que você estava falando, para a gente voltar a falar do momento atual. Como que você tem visto, né, a situação cultural alarmante que a gente está passando? Você, como não só atriz, mas principalmente como produtora, né, onde você empregava dezenas e dezenas de profissionais que às vezes nem são os do palco apenas, principalmente as pessoas, os maquinistas, cenógrafos, a pessoa que você já comprou o direito autoral que está deixando de receber também aquele texto, enfim, é uma máquina que deixou de girar, né? Você, como uma das grandes, se não a precursora do teatro musical do Brasil, né, que emprega centenas e centenas de profissionais, como que você vê a questão? Que pouca gente fala, né, do pessoal que está no backstage, né, que faz a roda girar ali. Né, o pessoal fala do ator, obviamente, o ator está ali, né, com um spot de luz no rosto ali, mas de tudo, dos atores, coadjuvantes, figurantes, bailarinos, enfim, como que você vê a situação nesse momento que a gente está vivendo, sem perspectivas ainda?
Crítica. Crítica. Como eu te disse, o nosso segmento não tem delivery. Então, a gente não, nem um delivery a gente pode fazer, né? Eu não estou falando que para quem consegue fazer delivery está mais fácil, tá? Eu não estou falando isso, porque está difícil para todo mundo mesmo, real, oficial. Nosso segmento, a gente não tem por onde sobreviver, né? Porque teatro, televisão, cinema, eventos, nada. Nada que seja público. Então, assim, o nosso segmento, nesse momento, acabou. A gente vai ter que se reinventar, se reerguer, e eu não sei te dizer como. Pela primeira vez, eu, como produtora, digo não sei. Não sei. As pessoas me perguntam, quando você acha que vai voltar? Quando, eu estou há um ano com a minha equipe parada, dando uma ajuda de custo há um ano com a minha equipe, porque eu me nego a contribuir com esse desemprego. Então, pelo menos no meu radar, né, que é a minha equipe do Concerto para Dois, nesse momento, que é o espetáculo que eu estreiei em 2019, eu não posso largar a mão da minha turma, entendeu? E eu não tenho nada para me ajudar. Eu não tenho Lei Rouanet, eu não tenho alguém que pensou num aditivo da Lei Rouanet para este momento. Nós já estamos há um ano com este problema, né? Ninguém fala do assunto, a gente não tem subsídio nenhum, não tem reforço nenhum, não tem ajuda nenhuma, né? Parece que ninguém olha mesmo para o meio artístico. Quando eu digo meio artístico, eu não digo só os atores. Eu digo toda uma engrenagem. E uma engrenagem que faz a economia girar, né? E não nos esqueçamos disso, porque são números impressionantes que o musical alcançou, né? De 15 anos para cá, de 10 anos para cá, principalmente, em relação à economia. Então, são milhares de pessoas que vêm assistir e usam hotel e restaurante e avião, enfim, é toda uma engrenagem. Como eu te disse, a arte ela já foi muitas vezes quase aniquilada. E a gente nunca permitiu, porque a arte é resistência e vai continuar sendo. Né? Na verdade, o nosso trabalho é um ato político, né? Em vez da gente vir aqui falar de fulano, cicrano, beltrano, não é isso que nos compete, né? O que nos compete é botar a arte no palco, ou na TV, ou nas telas de cinema, como um ato político. E é isso que a gente faz, né? E é isso que a gente vai continuar fazendo. Em algum momento, a gente vai se reerguer. O país inteiro, o mundo inteiro está nesse momento de quatro, né? Sem saber o que fazer, sem planos, sem planejamento, sem nada, né? O que não pode é essa quantidade de gente continuar morrendo. Isso é que não pode, né? E essa quantidade de gente doente. Isso realmente não pode. Então, é vacina já, sim, imediatamente, para que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel e tentar se reerguer novamente. Então, é um cenário muito difícil, um cenário bem complicado. Eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu não sou pessimista. Eu sou uma pessoa alegre, da energia boa, de vamos levantar, vamos junto. Mas a gente sempre vai inventar uma coisa nova para fazer e a gente vai conseguir se levantar e se reerguer, porque a arte, ela fala de criatividade. E nos momentos piores que o mundo já viveu, o que salva é a criatividade. Então, eu acho que está na mão das artes essa grande reviravolta.
Lindas palavras, demais. Eu queria quase terminar já nosso papo voou, né? Quando o assunto é bom, a gente vai falando, não é? Maravilhoso. Não posso deixar de perguntar para você as lembranças que você tem aqui de Campinas, né? Até quantos anos você viveu aqui? Qual bairro você morou? Como que eram as lembranças da academia da sua mãe? Que lembranças você tem de Campinas e que você ainda leva na sua vida?
Pois é, eu tenho muitas lembranças muito boas, né? A mamãe tinha academia na Barão de Jaguar, com Ferreira Penteado. Então, foi um lugar que eu vivi bastante. Depois, eu vivi na rua 14 de dezembro, que também foi a segunda academia que ela teve. Depois, no Cambuí. E a mamãe teve academia durante 30 anos, né? Então, foi durante muito tempo. Mas eu fiquei, na verdade, em Campinas até os meus 13 anos, quando eu me mudei para Nova York, né? Voltei para Campinas, mas imediatamente já fui para Buenos Aires. Então, morar mesmo em Campinas foi até eu fazer 13 anos, né? E óbvio que eu tenho família, tenho primos, tenho tios, tenho amigos que eu amo. Então, vira e mexe, eu apareço aí, né? Não com tanta frequência como eu gostaria, mas agora eu moro em São Paulo. Antes eu morava no Rio, agora eu moro em São Paulo.
Tá pertinho.
Então, já estou pertinho. Então, eu consigo ir com um pouquinho mais de frequência. Mas é uma cidade enorme, né? Com uma população impressionante, que, de novo, não tem o teatro que merecia. Então, está aí de novo o nosso protesto, o nosso pedido, né? Porque, realmente, uma cidade sem teatro não tem muita graça. Né? E eu acho que Campinas merece, o povo de Campinas merece. E então é uma cidade muito agradável, muito bonita, de gente muito bacana. Eu realmente tenho saudades assim dos tempos que eu morava em Campinas, mas mato a saudade indo para aí, levando os meus filhos, mostrando a escola normal que eu estudei. Enfim, são lembranças. O tênis clube de Campinas, que eu fui ginasta, que eu ganhei em primeiro lugar em ginástica olímpica, enfim, coisas que a gente nunca mais tira da memória.
Que demais. E tudo pertinho aqui da CBN, né? A CBN tá bem no centro, né? Tá na Benjamin com a Barão de Jaguara, né? Tá
A
pertinho.
Benjamin Constant. É, pois é,
Tá tudo por
exatamente.
perto. Cláudio, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, que você possa vir mais para cá quando voltar com os espetáculos, que a gente possa conversar pessoalmente. É sempre um grande prazer. E boa sorte aí nesse novo retorno de Tititi. Imagino que as pessoas vão voltar a te marcar bastante nas redes sociais por conta da novela, que você tenha boas recordações desse tempo tão legal, que já passaram-se 10 anos. E o espaço aqui está sempre aberto para você. Muito obrigado, viu?
Obrigada a você, querido. Um beijo no seu coração. Cuide-se. E pessoal de Campinas aí, se cuide muito bem, tá? Que vocês merecem. É o momento mesmo de quem puder ficar em casa, fiquem, por favor. É um momento bem difícil. Mas a gente vai sair dessa, porque a gente é brasileiro. Então a gente consegue dar a volta por cima.
É isso aí. Um beijo, viu? Obrigado.
Beijo.